Bem, como e por que a morte de Cristo deve ser relevante para qualquer pessoa no século XXI? Bem, vamos voltar ao básico. Não há absolutamente nenhuma diferença entre um homem no século XXI e um homem no século I. Se era relevante para o apóstolo Paulo, não há razão para que não seja exatamente o mesmo para mim, para que a relevância não seja a mesma para mim. O tempo não faz qualquer diferença real aqui, porque Paulo e eu partilhamos a mesma necessidade, portanto, precisamos do mesmo Salvador. Mas por que é que a morte de Cristo deveria ser relevante para qualquer outra pessoa? Esse é o cerne da questão, e ela nos leva ao coração do Evangelho. Quando olhamos para a forma como Deus lida com a humanidade sempre, sempre, nunca se esqueçam disto, com base numa relação de aliança. Por natureza, estamos em Adão. Deus lida com cada homem como ele está em Adão. Pecamos em Adão, caímos com Adão, ficamos sob condenação e, desde Adão, em Adão, todos morrem. Agora, Deus criou um último Adão. Ele chama Jesus Cristo o segundo homem. Por outras palavras, idealmente, Deus só trata com dois homens, Adão e Cristo, o primeiro Adão, o último Adão, o segundo homem. Ora, em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Qual é então a importância da pessoa e da obra de Cristo para mim? Jesus Cristo é o único homem que satisfez a justiça de Deus no preceito e no pagamento da pena. Jesus Cristo é o único homem que alguma vez, pelas suas obras pessoais de justiça, conquistou o favor de Deus. Jesus Cristo é o único homem que já conquistou uma justiça e um lugar de aceitação na glória à direita de Deus. Ele é o único homem que já fez isso. É somente em união com esse homem que qualquer outro homem pode entrar na bênção da justiça, aceitação com Deus e um lugar na glória. Esse é o significado da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Agora, como é que isso se torna relevante? É por isso que é relevante, mas por que ou como se torna relevante? A Bíblia diz que somos justificados pela fé. Mas o que é a fé? Ouvimos as pessoas dizerem, bem, eu acredito nisso. E alguns pregadores são suficientemente tolos para dizer, e acreditas que João 3,16 é verdade? Se acreditas que é verdade, então estás salvo. Não, não está. Só porque acredita num facto, isso não significa que seja fé salvadora. A Bíblia nunca descreve a fé salvadora em termos de mero assentimento mental. Você pode acreditar nos fatos históricos do Evangelho sem ter nenhum interesse no Evangelho. A fé salvadora é um assentimento da mente e da vontade de todo ser que o leva a um compromisso completo de si mesmo com Jesus Cristo. Os antigos teólogos costumavam dizer que a fé é uma graça unificadora. Por outras palavras, pela fé, acontece um milagre. Somos colocados em Cristo. Ou seja, tu és um pacto, no que diz respeito ao plano de Deus, tu és um com Cristo, de modo que Deus vai tratar-te como trata Cristo, e ele nunca vai tratar-te sem Cristo. Mas algo mais acontece. Cristo está em ti. O Espírito de Cristo habita em todo homem que crê no Senhor Jesus Cristo. De fato, se você não tem o Espírito de Cristo habitando dentro de você, ele diz, você não pertence a ele de forma alguma. Então é assim que isso se torna relevante e poderoso. Este é o poder transformador de vida do Evangelho. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele disse que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Como é que isto funciona? Pela fé em Jesus Cristo. Tu estás em Cristo. Cristo está em si. És uma nova pessoa, uma nova criatura. Tem novos desejos. Você tem uma nova convicção sobre o pecado, um novo ódio ao pecado, um novo amor pela santidade, e você tem uma nova habilidade para começar a viver para Deus. Há algo totalmente diferente. O poder do Cristo ressuscitado entra na tua vida pela fé em ele. É assim que o que ele fez há 2000 anos atrás, agradando a Deus, satisfazendo a Deus, e adquirindo, comprando para todo o seu povo crente todos os benefícios da aliança da graça de Deus, incluindo o ministério do Espírito Santo. É assim que tudo isso se torna relevante. Pela fé em Jesus Cristo, você realmente entra na posse pessoal dessas coisas que ele comprou e que Deus prometeu.